minutos, vamos falar sobre um projeto que vai impactar a mobilidade aqui de Florianópolis. A gente falou na semana passada aqui na CBN sobre a ideia da prefeitura de justamente fazer bolsões exclusivos ali na Avenida Beira-Mar Norte para os motoristas de ônibus, para os ônibus no caso, né? Então, os ônibus teriam um acesso exclusivo aos bolsões, evitaria aquela atitude de alguns motoristas de cortar a fila na pista principal e daria, não tão grande impacto, mas um espaço exclusivo para ônibus naquela localidade. E hoje aconteceu uma assinatura importantíssima que vai ampliar demais essa iniciativa, que foi justamente o convênio para implementar os primeiros trechos de BRT na capital catarinense. Ou seja, o governo federal, a União, vai transferir 159 milhões para o município de Florianópolis por meio do PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, para que Florianópolis amplie, ou melhor, crie esses trechos do BRT, que iriam, o trecho iria, na verdade, do Titri, terminal ali da Trindade, até o Saco dos Limões. Ou seja, iria interligar praticamente todo esse fluxo do centro de Florianópolis, universidade e os bairros mais próximos por aqui. Eu estou conectado com o secretário de Infraestrutura de Florianópolis, Rafael Rani, que pode explicar um pouco mais sobre esse processo. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui à CBN. Acredito que seja uma grande conquista para a Prefeitura de Florianópolis.
Muito boa tarde, Zemaia, boa tarde aos ouvintes aí da CBN. Realmente é uma conquista histórica para Florianópolis, né? A equipe da infraestrutura com planejamento urbano, por coordenação do nosso prefeito Topazio, está desde 2023 conversando com o Ministério das Cidades. Quando abriu a seleção do novo PAC, nós encaminhamos o projeto completo do anel viário central e justamente fomos selecionados em, digamos, 50% dele, do trecho dele, que é justamente essa conexão que vai partir do Terminal da Trindade, sentido Universidade Federal de Santa Catarina, passando pela deputada Antônia do Vieira, chegando lá no Armazém Vieira e pela Valdemar Vieira, então, tendo acesso ao túnel e ao Ticem. São 5,2 quilômetros de extensão de corredor exclusivo de ônibus para o novo BRT, mais 2,7 quilômetros de intervenção também na Avenida Mauro Ramos, que vai nos permitir fazer um trecho de corredor exclusivo de ônibus em alguns horários mais de pico, objetivando assim melhorar aquilo que a gente tanto busca há tanto tempo, né, que é melhorar a infraestrutura para o transporte coletivo. Nós temos uma operação bastante razoável, uma operação até, eu diria, nos patamares de qualquer cidade do Brasil, na questão da operação do transporte, mas nos falta realmente uma rede de infraestrutura capaz de aumentar a velocidade e as conectividades desse sistema. E esse é o primeiro passo, como você falou aí no início, você disse o BRT iria, não, o BRT irá conectar o Titri até o Ticem pelo trecho sul, são 159 milhões de reais do Orçamento Geral da União, que só foram possíveis, né, Zé, de serem captados, justamente porque o município tinha projeto, tinha estudos, esses estudos todos baseados no PLAMU lá de 2014, e desde então a gente vem esperando esse momento aí, desse ponto de virada. A gente sabe o quanto que é importante para o desenvolvimento da cidade ter um corredor e ter o transporte coletivo eficiente, aumentando assim a sua demanda. De novo, já falei aqui algumas vezes para a CBN, mas desde 2019 a gente vinha perdendo passageiros em função principalmente da pandemia, e com certeza esse aumento na velocidade do transporte vai nos ajudar bastante a ter um sistema mais moderno e muito mais eficiente.
Secretário, o prazo da execução das obras é de até 3 anos, ou seja, aí nós temos uma expectativa para que efetivamente saia do papel até 2028, como é que fica o trabalho da prefeitura? O senhor acredita que alguns trechos vão poder ser adiantados antes da conclusão da obra?
Isso, para explicar o cronograma, então, é importante dizer que hoje a gente teve a oportunidade de estar com a Caixa Econômica Federal assinando, então, esse termo de compromisso, né? Esse termo de compromisso, ele garante o recurso que foi empenhado pelo Ministério das Cidades para esse projeto. Agora a gente tem 6 meses para fazer toda a aprovação do projeto. Em função de ser um recurso da OGU, a gente aprova primeiro o projeto na Caixa Econômica, a Caixa autoriza o processo licitatório e a partir daí, então, a gente faz toda aquela tramitação de contratação da empresa. A nossa expectativa é que as obras iniciem no início de 2026, com cronograma total de até 3 anos para serem concluídas. Obviamente que a gente vai buscar agilidade nesse processo de execução e também vai tentar liberar os corredores à medida que eles forem ficando prontos. Já assim a gente consegue, no próprio sistema, sem o BRT efetivamente rodando, já melhorar o tempo de deslocamento das nossas linhas que hoje passam ali por aquele trecho da Beira-Mar Norte, ou pela Edu Vieira, ou então lá pela Valdemar Vieira. Lembrando que aquele trecho da universidade, entre a entrada do Córrego Grande e a Eletrosul, né, Zé? A gente já fez há alguns anos agora a duplicação e também o ganho do espaço público para implantar o BRT. O BRT fica naquele canteiro central, justamente melhorando essa conexão do transporte coletivo entre o sul da ilha aqui, o Titri pelo sul, né, chegando até o Ticém.
Secretário, sobre a administração desse BRT, vai ser via consórcio Fênix? Qual que vai ser a ideia? Ou eu não tenho definido isso?
Na verdade, Zé, a gente tem uma outra etapa ainda antes de pensar nisso, que é justamente com o avanço desse trecho, buscar no governo federal o restante do anel viário, né? Porque o BRT ele vai fazer sentido de se ter uma operação completa quando o anel viário central todo estiver implantado. A gente já tem o compromisso aqui, o apoio da Caixa Econômica para mostrar isso para o Ministério. Como eu falei lá em 2023, a gente pediu recursos para fazer o anel viário completo. O orçamento à época era da ordem de R$400 milhões. O governo federal nos repassou agora 159, temos mais uma parcela aí de investimento para fazer, que daí sim seria o BRT passando pela Beira-Mar Norte, entre o Ticém e conectando até o Titri. Temos investimentos ainda na Avenida da Saudade, estão acontecendo investimentos na SC-401 pelo governo do estado, temos a expectativa de fazer investimentos na 404 e mais esse outro investimento que já está garantido na Mauro Ramos para aumentar essa velocidade do transporte coletivo. Esse é um grande passo para a gente iniciar realmente uma mudança estrutural da nossa forma de se locomover na ilha, né? Alguns anos atrás, a gente sabe que existia o movimento pendular continente-ilha, os horários de pico, e hoje a gente já vem acompanhando uma grande pressão também dos movimentos pendulares do norte da ilha, vindo pela SC-401, e também do sul da ilha já, da região do Campeche, e de todo o sul da ilha, que se conecta então pela Via Expressa Sul. A gente vai ter que ter esses complementos também, e o mais importante disso tudo, o governo do estado teve na semana passada lá no Banco Mundial também apresentando o projeto do BRT metropolitano. Ou seja, o importante disso tudo, Zé, é que a gente está realmente num horizonte de ter investimentos para que a gente consiga melhorar o transporte coletivo não só de Florianópolis, mas de toda a conexão metropolitana aqui do entorno da nossa cidade.
O exemplo de sucesso de BRT que a gente tem no Brasil é o de Curitiba, né? Inclusive o prefeito já teve lá em algumas ocasiões, acho que o senhor também, né? Em uma missão acompanhando o transporte por lá.
Se me permite, os projetos foram inclusive baseados no BRT de Curitiba, que é um caso já com bibliografia cadastrada e com bastante informação. E lá na época do desenvolvimento do projeto, fomos também ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo para estudar o que, estava sendo desenvolvido de mais moderno também. Então, o nosso projeto do BRT é um projeto bastante moderno, é um projeto que realmente muda a forma do cidadão entender o transporte público, porque tu vai conseguir se deslocar com muito mais velocidade e não estará mais disputando espaço com os veículos, né? Os veículos individuais vão ter as suas mesmas vias, mas a gente vai estar criando uma nova faixa, uma nova forma do transporte coletivo se deslocar, e isso com certeza vai ser uma mudança, inclusive cultural aqui para a nossa cidade, de como se deslocar com o transporte público.
Ah, com certeza. Rapidamente aqui algumas mensagens, secretário. O Rafael Dal Ponte, ele diz o seguinte: e o transporte marítimo? Já avisaram que moramos numa ilha? De projeto, não tem nada financiado, né, secretário?
Então, o prefeito Topaz nos determinou, a gente está desenvolvendo um plano de trabalho para contratar um estudo, na verdade uma pré-operação através de prestação de serviços. Eu fui a Vitória, no Espírito Santo, conhecer o sistema, e a gente vai apresentar isso nos próximos meses aí para fazer essa contratação e fazer o teste. Obviamente que é necessário toda uma infraestrutura náutica também, tanto do lado continental quanto do lado aqui da ilha, e esse paradigma aí do transporte marítimo com certeza vai ser ultrapassado com esse com esse modelo que a gente está imaginando fazer, até para as pessoas entenderem que os nossos deslocamentos principais na travessia ilha-continente, que é o grande problema nos horários de pico, eles são distâncias muito curtas. Uhum. Então, fazer a troca, né, a integração no sistema rodoviário para subir num sistema aquaviário, através dessa conexão por balsas ou por catamarãs, para depois pegar um outro sistema rodoviário, essa integração ela é bastante dificultosa, diferente de outras regiões, como mesmo Vitória, a gente não tem nenhum grande adensamento que justifique fazer essa conexão, como é o caso de Rio-Niterói, em que existe aí sim uma grande vantagem de tempo. Mas, de qualquer forma, para desmistificar isso, o prefeito Topazio determinou, e a secretaria está com toda a sua equipe aqui também debruçada nesse termo de referência, para a gente poder estar contratando um serviço e daí a população toda poder experimentar.
Para fechar, o Alessandro manda a seguinte mensagem: atualmente já faltam vias para veículos pequenos, os particulares. Haverá aumento no número de ônibus? Não adianta haver faixas exclusivas como há desde o Mirante, da Luz até o mercado público, se nós de carro não usamos a faixa por ser exclusiva, mas percebemos pouquíssimas linhas. Ele fala aqui, por exemplo, que é fácil chegar até o Titri, mas do Titri ao Itacorubi há intervalos de uma hora entre um ônibus e outro. Daí a pergunta para o secretário.
A gente está fazendo também um trabalho de ajuste na operação das linhas do transporte coletivo existentes hoje, né, Zé? Qual é a grande dificuldade que o município hoje tem? Como a gente não tem a infraestrutura adequada, os horários acabam sofrendo muita variação de início e de fim, né? Então as pessoas não conseguem ter essa segurança de que vão levar um tempo de viagem adequado. Então, justamente, a gente está nesse processo de melhorar a densidade dos ônibus em alguns pontos. A região do Itacorubi, Santa Mônica, Parque São Jorge e Córrego Grande faz parte desses estudos. Muito provavelmente, os ônibus executivos que a gente tem ali naquela região, eles rodam praticamente vazios. Então, a gente vai estar realocando essas linhas executivas para um trecho mais longo, onde efetivamente elas funcionam, e aumentando a oferta dessas conexões com transporte convencional, que é muito mais próximo para chegar até o T100 e daí sim fazer uma integração com outras linhas de mais média e longa distância.
Secretário, obrigado por conversar aqui com a gente. Entrevistamos o secretário Rafael Hani, secretário de Infraestrutura, que detalhou um pouco mais esse projeto do BRT que foi assinado hoje aqui em Florianópolis. Qualquer novidade, a gente vai seguir atento por aqui e compartilhando as informações. Um ótimo dia para o senhor, uma ótima semana.
Muito obrigado, Zé. Obrigado aí aos ouvintes também. A gente continua aqui sempre à disposição para trazer notícias e informações para os ouvintes da CBN. Muito obrigado e uma boa semana.
Até uma próxima.